Shell Energy está crescendo no Brasil. Saiba mais sobre as soluções de energia disponível para sua empresa no MegaCast que vai acontecer no dia 17 de abril. Link para inscrição no descritivo do episódio.
Bom dia, quinta-feira, 11 de abril de 2024. Sejam todos bem-vindos ao Minuto Mega, seu café da manhã energético disponível como podcast todos os dias na sua plataforma de áudio digital preferida. Se você não quer perder um minuto, siga e favorite o nosso podcast no seu tocador e assim você vai receber uma notificação todos os dias quando o episódio novo estiver disponível. Eu sou Camila Maia, jornalista da Megawatt, e hoje temos mais desdobramentos do assunto que vem dominando o nosso noticiário energético esse mês, a MP e as medidas que o governo está tomando para barrar ou não a alta da conta de luz. A MP saiu ontem e já temos diversas emendas apresentadas. Também vamos contar como foi a reunião de ontem no Palácio do Planalto com a presença do presidente Lula e especialistas do setor de energia. Temos mais novidades sobre a Enel São Paulo, dessa vez uma reunião entre o ministro Alexandre Silveira e o candidato à Prefeitura de São Paulo, o deputado Guilherme Boulos, e números de crescimento do Mercado Livre de Energia, além da nossa agenda de hoje. Vamos começar então com a reunião. Foi uma espécie de recomeço de um debate que a gente conhece muito, uma mudança estrutural no setor, um novo PL 414, em referência ao projeto de lei em tramitação mais avançada atualmente, que traz aí mudanças estruturantes no setor, como separação de lastro energia e abertura do mercado livre. Esse encontro de ontem durou 3 horas, o presidente Lula esteve presente o tempo todo e, segundo relatos que a gente ouviu por lá, que estava por lá, ele ficou atento e participou da conversa durante todo o tempo. Ao fim do encontro, o presidente Lula determinou a criação de um grupo de trabalho para propor um novo programa energético capaz de reduzir a conta de luz com medidas estruturais. A gente ouviu também que o presidente foi surpreendido com a rejeição à medida provisória 1212, editada ontem, no Diário Oficial da União, já que o objetivo do governo é baixar o preço da energia. Essa é uma das suas maiores preocupações atualmente, diante do seu cenário de queda de popularidade. Como que foi a reunião? Foram 2 painéis distintos, o primeiro com a temática de tarifa e participação do Luiz Eduardo Barata, presidente da Frente Nacional dos Consumidores de Energia, o Sandoval Feitosa, que é diretor-geral da ANEEL, a Rosimeire da Costa, presidente do CONASEM, e o Marcos Madureira, presidente da ABRAD. Na sequência, aconteceu o segundo painel sobre os desafios da operação no contexto da crise climática, e aí participaram o Maurício Tomasquim, diretor da Petrobras, Luiz Barroso, CEO da PSR, a Clarice Ferraz, diretora do Instituto Ilumina, e o Júlio Raimundo, diretor de infraestrutura da Fiesp. A gente ouviu que o presidente Lula foi incisivo, que é preciso buscar soluções estruturais e holísticas para reformar o modelo setorial, corrigir distorções, adaptar o sistema para o futuro e, com isso, buscar reduzir a tarifa de energia do país. O Luiz Barroso me contou que o Lula mostrou ter conhecimento dos lobbies do Congresso, das suas consequências e se mostrou bastante disposto em ouvir os especialistas que deram ali os diagnósticos dos problemas e as soluções de como solucioná-los. Os especialistas eles convergiram em vários pontos. O setor está a caminho de um precipício e a primeira coisa a fazer é parar de andar rumo ao precipício. E aí o Barroso diz que foram sugeridas saídas para equacionamento de custos, para barrar o aumento da conta de desenvolvimento energético, a CDE, melhorar a alocação de custos no setor e reforçar o planejamento como o papel importante que ele tem. Também foram discutidas a abertura de mercado a todos os consumidores. Não houve uma convergência nesse ponto, mas sim no diagnóstico e na base das propostas que foram apresentadas. As falas do presidente Lula e dos ministros presentes reforçaram que, então, está na hora de um ajuste estruturante do modelo e essa pauta será a prioridade para 2024. Então, por isso, vai ser aberto aí esse grupo de trabalho, que a gente ainda não tem prazo, ainda não tem outras definições, mas aparentemente foi um empoderamento político muito importante para um esforço que olha o setor como um todo, um primeiro passo muito importante, mas o caminho ainda é longo. O Luiz Barroso me disse que levou algumas mensagens para essa reunião, então ele falou sobre subsídios, distorções na alocação de custos, necessidade de reconhecer os benefícios das fontes de geração para uma competição isonômica no mercado e a importância do reforço do planejamento, tão importante, segundo ele, para recuperar a governança energética e adaptar a matriz para os efeitos adversos das mudanças climáticas. Isso é muito importante mesmo, então não adianta o governo sair fazendo leilão de transmissão, autorizando o novo projeto de geração com subsídio, porque isso, no fim das contas, acaba piorando o problema, como a gente já explicou aqui quando a gente falou sobre a MP ontem. A Folha disse que, nessa reunião de ontem, os especialistas explicaram as desvantagens e riscos da MP, e falaram ali sobre a parte da prorrogação dos subsídios. E também explicaram que o caso da securitização dos recursos ali da Eletrobras, na verdade, é você pegar um empréstimo para quitar outro empréstimo. Os especialistas, então, eles foram surpreendidos positivamente pela permanência do presidente durante toda a reunião e pelo fato dele ter ficado atento o tempo inteiro e participado da conversa. O Luiz Eduardo Barata disse à Folha que sentiu que o presidente Lula entendeu o problema. E foi por isso que ele orientou ali pela proposição de um novo arcabouço para o setor. Nem tudo são flores, é claro, né? E teve questões mais isoladas, divergências isoladas na conversa, divergências em relação ao mercado deve ser aberto ou fechado, em relação à Eletrobras, né? A sugestão ali de que a empresa poderia ser, reestatizada, mas o diagnóstico geral dessa reunião foi positivo. Como a gente já contou aqui, essa reunião aconteceu no mesmo dia da publicação da aguardada medida provisória 1212, que antes de ter esse número ganhou diversos apelidos, o principal deles nova MP579, devido aos receios do setor que os problemas que o governo diz querer resolver, na verdade, se agravem com essa alteração da legislação. O motivo é aquilo que a gente já explicou aqui: a MP prorroga subsídios que custam muito caro ao consumidor. E envolve pegar um empréstimo para pagar outro empréstimo. Vai ter um efeito bom no curto prazo, mas cria uma potencial conta ainda incalculável no futuro. Os receios do setor também são muito relacionados às emendas que devem ser apresentadas na tramitação da MP na Câmara. Vamos lembrar aí que as MPs do setor elétrico, em geral, atraem muitas e muitas emendas, não necessariamente relacionadas ao tema principal em debate, que são chamados jabutis. A nossa memória curta nos lembra do projeto de lei da geração eólica offshore, aprovado na Câmara no final do ano passado, bastante desfigurado com diversos jabutis, criando e prorrogando inúmeros subsídios. Mas, lembrando das últimas medidas provisórias do setor, a MP da privatização da Eletrobras de 2021 recebeu mais de 600 emendas ao longo da sua tramitação. A MP da crise climática do mesmo ano recebeu 248 emendas e acabou caducando sem ser convertida em lei. Tudo indica que a MP 1212 também vai ter inúmeras emendas ou jabutis para chamar de seus. Assim que o texto subiu no site da Câmara, o deputado federal José Medeiros, do PL do Mato Grosso, já apresentou cinco emendas, duas tratando de adequações em prazos nos pedidos de prorrogação de outorga com desconto. Uma tratando da criação de conselhos de consumidores em Brasília, uma criando novas obrigações para as distribuidoras de energia e até mesmo uma emenda dificilmente aplicável, porque ela inclui no rol de beneficiados pelo desconto do uso da rede consumidores residenciais que tenham energia instalada em suas residências. Então, vamos acompanhar agora para ver quais outras emendas chegam, quem que vai ser o relator do texto e como que essa tramitação se dá. Agora vamos para a nossa novela Enel São Paulo. Ontem o ministro de Minas e Energia, o Alexandre Silveira, ele se reuniu com o deputado Guilherme Boulos, do PSOL de São Paulo. O Boulos é pré-candidato do governo a prefeito, é o pré-candidato do governo à prefeitura de São Paulo. E o encontro com o Silveira teve o intuito de discutir a crise da distribuidora de energia da capital paulista. Segundo a Folha de São Paulo, após a conversa, o Boulos disse que falta comando, liderança, iniciativa e capacidade de diálogo com as concessionárias e a prefeitura, e por isso o governo está assumindo a responsabilidade. Vamos lembrar que, embora o relacionamento com as prefeituras seja muito importante para as distribuidoras, a concessão do serviço de distribuição é da União. Então, a responsabilidade é realmente do governo e não da prefeitura. Mas, no caso, a fiscalização cabe à Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, que, em tese, pelo menos, deveria usar critérios técnicos nessa fiscalização. A gente espera que seja isso que esteja acontecendo. Essa história ela é curiosa porque ela tem gerado a ira do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. Ele é do MDB, é pré-candidato à reeleição e está sendo apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. O Nunes, desde o começo dessa crise, naquele apagão de 3 de novembro, tem tentado protagonizar esse embate com a distribuidora, feito inúmeras críticas ao serviço prestado, foi ao TCU pedir a cassação da concessão. Mas, como ele é oposição ao candidato do governo, ele está ficando de fora dessas conversas com o ministro de Minas e Energia, o Alexandre Silveira, e esqueixado muito disso. Esse imbróglio, que é muito político, não tem tanto a ver assim com o setor elétrico em si, mas ele reforça o que a gente tem falado aqui, que esse lado político tem falado mais alto que o técnico nessa questão das distribuidoras, que é muito delicada. A gente está enfrentando problemas em todo o país. É muito difícil hoje achar um consumidor que tem uma percepção que a sua concessionária melhorou nos últimos anos, até porque a conta de luz tem subido muito em todo o país. A qualidade não consegue acompanhar essa alta. E é difícil também, né? O que seria a qualidade da energia? Então, as regiões no sul e sudeste, as mudanças climáticas têm castigado as distribuidoras e os consumidores, é claro. São redes mais antigas, mais vulneráveis ainda, precisam de mais investimentos. No Norte e no Nordeste, muitas empresas foram privatizadas recentemente, depois de anos sem investimentos. A privatização ela é um ponto positivo porque traz capacidade de investir, porque eram concessões que não estavam recebendo investimentos. Então, pode até estar havendo alguma melhora na qualidade do serviço, mas investimento precisa ser remunerado. O custo sobe muito. E aí, a percepção do consumidor continua negativa. Tudo isso num momento muito importante para as empresas. A gente está prestes a renovar as concessões de 21 distribuidoras de grande porte no país. O governo ainda não publicou as diretrizes para essas renovações. As empresas, precisam investir ainda mais para ter algum resultado na qualidade do serviço. Investir significa ser remunerado pela tarifa, que não para de subir. Então, todo modelo está em xeque. É bem complexa mesmo essa situação. Enquanto isso, o Mercado Livre continua crescendo na esteira da energia incentivada e do consumidor varejista. A Abracel, Associação das Comercializadoras de Energia, publicou ontem números atualizados de 2023 e apontou que o ano fechou com 41% do consumo nacional de energia elétrica, sendo do Mercado Livre de Energia. Então, o Mercado Livre de Energia ultrapassou 40%, o mercado cativo ficou com 59%. Até o fim do ano passado eram 38.500 unidades consumidoras, um crescimento de 7 mil unidades consumidoras no ano passado. E esse número continua crescendo aí de forma exponencial esse ano, por conta da abertura do Mercado Livre para todos os consumidores de alta tensão. A ANEEL atualizou os números de migração de consumidores, agora tem os pedidos de migração feitos até o dia 31 de março. Só não consideram as informações da Coelba, a distribuidora da Bahia, de março. E aí, pegando esse recorte, no total eram 19.200 unidades consumidoras em processo de migração em 2024. A demanda média é de 224 kW. Considerando apenas os consumidores com menos de 500 kW de demanda, ou seja, aqueles enquadrados como varejistas, são 18.200 unidades consumidoras em migração esse ano. É muita coisa quando a gente pensa naquele universo de 72 mil consumidores que podem migrar no total durante o ano. Na agenda de hoje, a gente tem o primeiro dia do Fórum Brasileiro de Líderes em Energia. A Megawatt é parceira, promete ser um evento muito interessante. A gente vai ter a presença de diretores da ANEEL, do ONS, CEOs executivos C-level de empresas importantíssimas, congressistas, governadores. Amanhã a gente vai ter os ministros Alexandre Silveira e Alexandre Padilha. Então fiquem de olho que a gente vai ter muito conteúdo. Inclusive, o Diário Oficial da União de hoje veio mais leve. Aparentemente, todo mundo que toma alguma decisão está no Rio de Janeiro para esse evento. A gente vai acompanhar tudo. Fiquem de olho nas nossas redes sociais. E no site da Megawatt, megawatt.energy, com Y no fim, e assim você fica bem informado e sabe tudo o que vai acontecer. Aproveita, se cadastra para receber a Mega News, a newsletter mais completa do setor. Todas as notícias importantes que você precisa para iniciar o seu dia estão lá. E se puder, faça a assinatura da Megawatt, que você passa a receber tudo antes diretamente no seu WhatsApp. incluindo os destaques do Diário Oficial da União bem cedinho e o link para você acessar esse podcast assim que ele é publicado. Eu fico por aqui, espero que vocês tenham uma ótima quinta-feira e até a próxima. Tchau, tchau.